A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, neste dia 15 de setembro. São 3 horas e 30 minutos em Washington. Vamos começar esta emissão, Mariano Bartolomeu na produção, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de hoje, presidente da Ucrânia anuncia crimes de guerra em zonas recapturadas à Rússia. Vladimir Putin diz que a guerra na Ucrânia vai continuar. A Alemanha afirma que mercenários russos ocuparam posições perto de uma base no Mali. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. É ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Estamos em VOA Português. Para contactos com o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E antes de irmos ao desenvolvimento de várias reportagens nesta edição, o João Santa Rita com as notícias internacionais.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que muitos ucranianos tinham sido enterrados em vários locais na região nordeste do país, recapturada à Rússia, incluindo famílias inteiras e pessoas que foram torturadas. Zelensky disse à agência Reuters que está a ser levada a cabo uma investigação, com ajuda internacional, havendo indícios de crimes de guerra cometidos por forças russas. Até agora foram encontrados os corpos de 450 pessoas, disse Zelensky. Por seu turno, o governador da região de Kharkiv disse que alguns corpos encontrados em valas comuns, em território recapturado à Rússia, tinham as mãos amarradas atrás das costas. Não houve reação das autoridades russas. Entretanto, 4 funcionários instalados pela Rússia morreram e vários outros ficaram feridos em ataques em zonas ocupadas pela Rússia, disseram entidades das forças separatistas. Na cidade de Luhansk, uma bomba matou o procurador e o vice-procurador nomeados pela Rússia. 2 outros funcionários governamentais nomeados pela Rússia foram mortos em explosões na cidade portuária de Berdyansk. Na cidade de Kherson, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em bombardeamentos à cidade ocupada pela Rússia. Entretanto, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a recente ofensiva da Ucrânia no nordeste do país tinha tido muito sucesso, mas avisou que as autoridades ucranianas se devem preparar para um conflito prolongado, porque esse sucesso não significa o fim da guerra. Os Estados Unidos deverão, entretanto, anunciar um novo pacote de US$ 600 milhões em armas para a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje não estar pressionado em tempo para pôr termo ao que chama de Operação Militar Especial na Ucrânia, acrescentando que gradualmente as suas forças estão a assumir controle do território ucraniano. Putin ameaçou mais ataques contra infraestruturas ucranianas e acusou-se o Ocidente de tentar desmantelar a Rússia. O presidente da China, Xi Jinping, disse hoje que os países da Organização de Cooperação de Xangai, onde Putin falava, devem fortalecer a cooperação para evitar o que chamou de Revolução de Cores, uma alusão à chamada Revolução Laranja na Ucrânia. Falando na cimeira da organização a decorrer em Samarcanda, no Uzbequistão, o presidente chinês disse que o mundo entrou num novo período de mudanças turbulentas e que os países membros da organização devem promover a solidariedade e cooperação, apoiando os esforços mútuos para garantir a sua segurança e interesses, impedir forças externas de levar a cabo revoluções de cor e opor-se em conjunto a interferências nos seus assuntos internos. Xi reuniu-se ontem com o presidente russo Vladimir Putin, um dos membros da organização. O presidente Putin disse que as potências emergentes não vão aceitar as tentativas do Ocidente de lhes impor as suas regras, afirmando terem-se registado transformações fundamentais na política e economia do mundo que são irreversíveis. A Alemanha disse hoje estar a acompanhar as ações de forças russas que recentemente chegaram a uma zona perto da sua base, na zona de Gao, no Mali, mantendo também sob observação as operações no aeroporto local, disse o Ministério da Defesa alemão. A Alemanha possui cerca de 1.000 soldados estacionados no Mali, a maior parte na zona de Gao, no norte do país, sendo a sua principal tarefa fazer reconhecimentos para a missão de paz da ONU, a MINUSMA. A presença dessas forças alemãs está, contudo, atualmente em causa devido a disputas com a junta militar em Bamako e a chegada de forças russas a Gao. A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, interrogou-se sobre o porquê da presença de forças russas perto da base alemã e sobre a sua influência nas operações do aeroporto, acrescentando que, face a isso, a Alemanha terá que reavaliar a sua atuação. As forças russas pertencem à organização privada Wagner e têm sido acusadas de violações de direitos humanos na região. Lambrecht disse que a Alemanha vai manter o seu envolvimento militar no Niger, que faz fronteira com Mali, mas onde a sua missão deve terminar no final do ano. Os talibãs anunciaram hoje a decisão dos Estados Unidos para transferir 3.500 milhões de dólares de reservas afegãs congeladas para um fundo fiduciário na Suíça, afirmando tratar-se de uma medida ilegal. Os talibãs disseram que irão impor punições financeiras a entidades ligadas ao fundo. Washington anunciou na quarta-feira que iria colocar as reservas afegãs congeladas, após a tomada do poder dos talibãs, no fundo sediado na Suíça para ajudar a estabilizar a economia do Afeganistão. O fundo será administrado por entidades independentes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos talibãs disse que o plano é inaceitável e uma violação das normas internacionais.
Voz da América, sexta-feira, aqui vamos então para Angola, onde os deputados tomaram posse, todos os deputados eleitos no dia 24 de agosto, 220 tomaram posse, e o presidente da UNITA disse que ele nunca falou em fraude, e também os dois partidos já estão de olho nas eleições autárquicas. Israel Campos, desde Luanda.
Dos 220 deputados eleitos, 217 fizeram-se presentes ao evento solene que decorreu na Casa das Leis, aqui em Luanda. Como anunciado recentemente, a UNITA, que ocupa a segunda posição dos resultados definitivos das eleições gerais, tendo, portanto, conseguido 90 deputados, aceitou tomar os seus lugares no Parlamento, apesar de não reconhecer os resultados das eleições gerais anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, CNE.
Espero que esta Assembleia vá de encontro àquela que foi a expressão muito clara de quem votou e de quem quer efetivamente uma Angola menos partidária, uma Angola mais de integração e uma Angola de desenvolvimento. Indiscutivelmente, nós todos temos um desafio. E eu espero que este desafio seja abraçado por todos na mesma direção. Precisamos fazer reformas, precisamos de fazer a revisão da Constituição, precisamos de eleição direta do Presidente da República e precisamos não retardar o poder local.
A questão da implementação das autarquias locais é, sem dúvida, uma das maiores interrogações para muitos cidadãos. O jurista Esteves Hilário, deputado eleito pelo MPLA, diz que o seu partido tem uma estratégia bem definida sobre as autarquias locais.
Temos um único diploma para discutir aqui, que é a lei da institucionalização das autarquias. Eu acho que não deve ser uma coisa muito, muito complicada de se fazer, desde que haja vontade política e nós trouxemos na agenda do MPLA a discussão sobre a questão das autarquias, portanto não é novidade. A nível das estruturas centrais do MPLA o assunto já foi amplamente discutido. O MPLA já tem com firmeza um rumo a seguir em relação às autarquias e, portanto, nós vamos simplesmente, neste caso em concreto, dar vazão às orientações que a estrutura central do partido já definiram.
Entram novos deputados, outros se reformam. É o caso de Luzia Vandunen, Inga, a ex-secretária nacional da Organização da Mulher Angolana, OMA, que foi deputada desde a primeira legislatura em 1992 até a legislatura cessante.
Resolver os problemas do povo. O mais importante é resolver os problemas do povo. E para se resolver é preciso que cada cidadão, cada responsável, cada dirigente tenha consciência da responsabilidade que lhe é dada de maneira a honrar com os programas que forem feitos em quem.
Enquanto os chamados representantes do povo reafirmam o seu compromisso em representar os cidadãos, há, fora deste edifício, uma certeza na conversa popular, a de que os deputados eleitos devem aqui servir os interesses daqueles que os elegeram. Da Assembleia Nacional em Luanda, para a Voz da América, o Israel Campos.
De Luanda vamos para Maputo. O Comitê Central da Frelimo, o partido no poder em Moçambique, reuniu-se ontem em São Quente Sede, o 12º Congresso, que tem início no próximo dia 23, por entre críticas de que há uma forte campanha para que o presidente Filipe Nyusi faça o terceiro mandato como chefe de Estado. Ramos Miguel.
A sessão começou com o apelo do presidente da Frelimo para que os debates fossem abertos para o fortalecimento do partido, o que, na opinião de alguns analistas políticos, faz parte de uma campanha pré-eleitoral e dos esforços para reforçar o seu capital político. Mas, para além disso, diz o analista político João Mosca, está havendo uma campanha pré-eleitoral, nomeadamente visitas constantes do presidente Nyusi a diferentes partes do território moçambicano, debates sobre diversos aspectos da vida do país, incluindo uma campanha muito forte relativamente à formação e composição dos órgãos e das organizações sociais do partido, nomeadamente OJM, OMM e a CLINE. É uma campanha muito forte que visa promover e engrandecer o mandato do presidente Nyusi. E até o momento nenhum membro da FLM manifestou, pelo menos publicamente, a intenção de se candidatar a presidente da República, e não sei se o Congresso vai definir isso. Realizou João Mosca.
Recordo que a última reunião do Comitê Central da FLM terminou sem qualquer comunicado, e isso foi em consequência de uma intervenção de um antigo combatente dizendo claramente ao Nyusi que não haveria terceiro mandato, né? A partir daí a reunião parece que resfriou bastante e terminou imediatamente a seguir sem qualquer resumo, comunicado ou qualquer coisa, né?
Aquele analista assinalou que nesta campanha Filipe Nyusi e as tendências que o apoiam no seio da Frelimo está a apostar fortemente na cooperação internacional.
A cooperação internacional está sendo muito utilizada, está a chegar muito dinheiro a Moçambique, de diferentes países, organizações internacionais, à volta da questão, sobretudo, do conflito de Cabo Delgado, mas também da construção de infraestruturas, nomeadamente as estradas, e está a haver uma entrada de dinheiro bastante grande.
E acha que o presidente Nyusi vai fazer o terceiro mandato?
Está a haver uma campanha pré-eleitoral muito forte e, portanto, agora depende muito das forças internas da Frelimo se vai haver terceiro mandato ou não, mas, em princípio, os presidentes querem sempre um terceiro mandato, né? Mesmo que não seja para terminar os seus negócios, camuflar aspectos jurídicos e de justiça, possam permanecer, as concreto, das dívidas ocultas e a participação de Filipe Nyusi neste processo em que existe, por parte do Tribunal de Londres, pedido de presença e que até um instrumento não foi possível, ele também está basta uma unidade diplomática.
Por seu turno, o analista político Moisés Mabunda considera que Filipe Nyusi tem estado a esforçar-se por ir ao Congresso com o seu capital político fortificado.
Esta questão de tabulismo dá-lhe muita força. Conseguiu-se conter um pouco o trozes comparado com há dois, três anos, né? Antes de termos apoio, sobretudo da Ruanda. Neste momento, o que se está a passar é terrorismo de guerrilha, que é muito difícil de conter. Mas aquele localizado que ocupava as sedes de certas foi largamente depelado. Depois, temos este retomar do apoio externo ao orçamento do Estado e o início da exploração do petróleo. Depois, mais esta ida ao Conselho de Segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo, agora vamos um pouco mais para o norte. O alegado favorecimento de terroristas por milícias que lutam ao lado das tropas governamentais podem ser um obstáculo no combate à insurgência em Cabo Delgado, numa altura em que se registram novos focos de ataques, vaticinam analistas políticos moçambicanos que falaram com o André Batista, que está em Manica.
Em declarações à Voz da América, vários moradores contaram que, por muitas ocasiões, membros da força local, como é conhecida a milícia que apoia as forças governamentais na guerra contra os terroristas em Cabo Delgado, não agiram para impedir ataques de grupos armados e ou as aldeias ficaram a ser invadidas quando estes tinham saído para patrulhas.
Grande esse problema pode vir acusar as pessoas que fizeram que o inimigo pudesse penetrar em uma parte.
No ataque à aldeia Mapati, a 26 de agosto último, contou o morador à Voz da América, ninguém das forças locais fez algo que retraísse os insurgentes.
Houve discussão entre eles e a força local da ilha. Então, quando eles entraram, eles tinham arma, tinham munição. Ninguém disparou, por isso eles conseguiram queimar as casas.
No dia anterior, a 25 de agosto, contou uma outra fonte local. Um miliciano foi morto por grupos ligados ao Estado Islâmico durante uma patrulha na aldeia Nova Família, no sul do distrito de Muidumbe. num ato que se suspeita de traição. Uma outra fonte local contou que num outro ataque, também no planalto de Moeda, a força local, que tinha arma e munições, não enfrentou os atacantes que saquearam e destruíram habitações na aldeia de Mombula.
A força local estava bem posicionada, então o próprio líder foi lá, retirou daquela zona e foi daí mesmo onde o inimigo penetrou. Então, é difícil interpretar, é difícil. Essa guerra é muito difícil interpretar.
A Força América tentou em vão ouvir a Polícia da República de Moçambique, que até o fecho da edição não respondeu ao nosso pedido de comentário.
Portanto, é extremamente delicada essa situação e deve merecer qualquer outra intervenção. Porque não é só abrir as portas aos terroristas que nós podemos estar a evidenciar neste momento. Futuramente até podemos ter alguns outros focos muito mais terríveis do que estamos a verificar agora. Podemos ter as próprias milícias a voltarem-se contra a população. Então, se nós tivermos uma ferramenta legal, um dispositivo legal e de certa forma, um dispositivo legal e funcional, nós podemos, de certa forma, evitar com que a situação de género que ocorra.
Vincou Wilker Dias. Por outro lado, o analista Martinho Marcos disse que o tribalismo na seleção de milicianos em Cabo Delgado pode estar também a abrir portas para os possíveis desenvolvimentos de força local na ajuda, sobretudo com informação, aos terroristas. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau, as organizações não-governamentais ameaçam suspender todos os apoios humanitários, assim como o fornecimento de serviços sociais básicos à saúde e educação. A decisão, tornada pública nesta sexta-feira através de um comunicado à imprensa, é uma resposta ao despacho do Ministro das Finanças de 2 de setembro, conforme o qual ficam temporariamente suspensas as isenções concedidas às organizações não governamentais e às entidades religiosas sobre bens e produtos de qualquer natureza por elas importados ou adquiridos no país. Para as organizações não-governamentais nacionais e internacionais e a Casa dos Direitos, agrupados num espaço denominado coletivo, a matéria de isenções fiscais está inserida nas atribuições e competências da Assembleia Nacional Popular, por conseguinte, nenhum decreto do Governo, muito menos o despacho do Ministro, pode revogar ou suspender uma lei aprovada pelo Parlamento em vigor desde 1995. Este lamentável despacho entrou em vigor numa altura em que várias organizações não-governamentais importaram toneladas de bens essenciais de apoio humanitário ao povo, nomeadamente medicamentos de uso gratuito para o Sistema Nacional de Saúde, equipamentos agrícolas, viaturas de uso exclusivo, no quadro da execução de diferentes projetos de desenvolvimento, diz o coletivo na nota. As organizações manifestam, no entanto, a sua firme e inequívoca vontade de estabelecer pontos de diálogo franco com o governo e demais autoridades para resolverem este problema. Continuamos aqui na Voz da América, 1 hora e 48 minutos na capital americana. São Tomé vai a votos. O líder do principal partido da oposição, Patrice Trovoada, regressa no domingo ao país depois de 4 anos de ausência. Analistas dizem que isso pode aumentar a tensão política. Óscar Medeiros.
Patrice Trovoada regressa para integrar a caravana eleitoral do seu partido na última semana de caça ao voto para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro.
Eu quero confirmar que no domingo, dia 18 de setembro, por volta da hora do almoço, estarei em São Tomé convosco para a última semana dessa campanha para as eleições legislativas, regionais e autárquicas.
O líder da oposição santomense justificou a ausência de 4 anos e o motivo do seu regresso.
Depois de toda uma série de peripécias, de intimidações, de bloqueios, de mentiras, eu regresso a São Tomé e Príncipe porque é o momento do povo falar, decidir, escolher. Por isso eu vou para que os santomenses possam decidir, ouvindo os discursos, ouvindo a proposta de uns e outros, quem está melhor preparado para ajudar o nosso país a crescer, a se desenvolver e a trazer mais felicidades a todos.
A Voz da América, uma fonte da Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe, afirmou que todos os processos contra o antigo primeiro-ministro foram arquivados por falta de provas. Como vão os partidos adversários de Patrice Trovoada reagir ao seu regresso na última semana de campanha eleitoral? Para o analista e jornalista Zosimar Afonso, sobretudo o MLSTP-PSD no poder, vai intensificar a mensagem de que o líder da ADI abandonou os santomenses durante 4 anos.
Que Patrício Trovoada só tem interesse, no fundo, é estar no poder e nada mais que isso. E, portanto, têm trabalhado essa mensagem já na ausência dele e, provavelmente, com a chegada dele, vão intensificar essa mensagem para convencer o eleitorado que, por este facto, o ADI e Patrício Trovoada não merecem a confiança do eleitorado.
Para outro analista, Liberato Muniz, este argumento não vai surtir efeitos.
Patrício Trovoada tem sido muito inteligente na forma como tem jogado na política santomense. Se ele não gosta de ficar em São Tomé e Príncipe, quem faz com que ele não fique são os próprios políticos que criam muitas vezes ações que não justificam ou que não têm sustentabilidade suficiente. E ele, claro, está defendendo se fica fora. Eu acho que o regresso dele, com a forma como ele tem tentado jogar na política santomense, pode ser um momento muito alto e pode definir muito também essas eleições de 25 de setembro.
Os analistas preveem aumento de tensão política e social com o regresso de Patrício Trovoada ao país. A campanha eleitoral para as próximas eleições legislativas, autárquicas e regionais em São Tomé e Príncipe entra este fim de semana na sua reta final. 11 formações políticas estão na corrida para um novo Parlamento e novos órgãos do poder local e regional. Oscar Rodrigues, para a Voz da América.
Numa cimeira na Casa Branca aqui em Washington, ontem destinada a combater a divisão e a violência alimentada pelo ódio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atacou uma vez mais os supremacistas brancos e exortou a nação a ultrapassar a sua divisão política tóxica. Ana Guedes tem a reportagem.
Comício dos supremacistas brancos em 2017 em Charlottesville, Virgínia. O presidente Joe Biden referiu o evento que resultou na morte de um contra-manifestante enquanto organizava a cimeira dos Estados Unidos na Casa Branca, na quinta-feira.
Os supremacistas brancos não terão a última palavra. E este veneno e esta violência não podem ser a história do nosso tempo.
A Casa Branca disse que o evento homenageia comunidades que passaram por ataques baseados no ódio, incluindo os tiroteios em massa que tiveram lugar no Templo Sikh, em Wisconsin, em 2012, uma discoteca gay na Flórida, em 2016, um spa asiático na Georgia, em 2021, um supermercado Texas, em 2019, visando o povo hispânico, e um supermercado Nova York no início deste ano, visando o povo negro. Dados do FBI mostram que os crimes de ódio têm aumentado nos últimos anos. Vários fatores contribuíram para o seu aumento, incluindo o stress relacionado com a pandemia e a retórica política hostil, diz a professora de Justiça Criminal, Phyllis Gartensfeld.
Este tem sido um fator importante nos últimos 6 anos, em que ouvimos os principais políticos dizerem coisas que estão completamente de acordo com o que dizem os supremacistas brancos e outros extremistas.
Uma sondagem do economista YouGov mostra que 66% dos americanos acreditam que as divisões políticas neste país se agravaram desde o início de 2021 e que 62% esperam aumento das divisões políticas nos próximos anos.
A violência alimentada pelo ódio nasce no solo fértil de uma decisão tóxica. Não vamos resolver o problema indo apenas atrás das franjas extremas. Temos de enfrentar as formas como a nossa divisão tóxica alimenta esta crise para todos nós.
Os críticos de Biden argumentam que ele mesmo está a fomentar a divisão à medida que se bate nas últimas semanas contra os chamados republicanos MAGA, os fiéis seguidores do antigo presidente Donald Trump, invocando uma retórica política dura que inclui acusá-los de semifascismo.
Agora vamos para o Quênia. O novo presidente William Ruto já iniciou as funções e também anunciou alterações nas operações ferroportuárias em Mombasa. Diz que cumpre promessas da sua campanha, como nos explica o Amancio Miguel.
Num dos primeiros atos no cargo, o novo presidente do Quênia, William Ruto, ordenou que os contentores de carga dos navios fossem descarregados no porto de Mombasa, em vez de na capital, Nairobi. Ruto disse que está a cumprir uma promessa de campanha, embora haja preocupações de que a medida possa sobrecarregar o porto de Mombasa. Em 2019, o governo queniano transferiu as operações de liberação de carga do Porto de Mombasa, no Oceano Índico, no Quênia, para as cidades do interior de Nairobi e Naivasha. Esta semana, o presidente William Ruto ordenou que as operações fossem devolvidas a Mombasa.
I will be issuing instructions for clearing of goods.
Irei emitir instruções para o desembaraço de mercadorias e outras questões operacionais atendidas para reverter para o Porto de Mombasa, pois fiz um compromisso com os quenianos. Isto restaurará milhares de empregos na cidade de Mombasa, disse o presidente Ruto. O ex-presidente queniano, Uhuru Kenyatta, transferiu o despacho de carga para Nairobi para aumentar o uso da linha férrea Standard Gauge, que foi construída com um empréstimo de 4,5 bilhões de dólares da China. A medida forçou as empresas a pagar taxas de transporte para usar a linha férrea, uma decisão que as autoridades quenianas viram como a melhor maneira de pagar o empréstimo. A decisão de Ruto, anunciada na terça-feira, é bem recebida pelo recém-eleito governador de Mombasa, Abdul Shawad Sharif Nasir, que disse que a necessidade de pagar a dívida não é motivo para matar negócios no porto da sua cidade. Estamos a lutar por isso há muito tempo e dissemos abertamente que, mesmo que fosse para pagar a dívida da linha férrea, existem outras maneiras de pagá-la. Não é uma obrigação matar a economia de uma parte do país, disse o governador Sharif Nasir. De acordo com a pesquisa económica de 2022, o uso da linha férrea aumentou em 22% em 2021 e faturou 108 milhões de dólares, acima de 87 milhões de dólares em 2020. O aumento é atribuído aos embarques de carga para Nairobi. Com as operações de liberação da carga voltando para Mombasa, muitas pessoas estão preocupadas que a linha férrea perca negócios para as empresas de transporte, dificultando o pagamento da dívida e, finalmente, transferindo o custo da sua construção para os contribuintes. Alguns comerciantes argumentaram que o historicamente Porto de Mombasa tem sido lento para descargar e transportar contentores de carga. Gerson Iquiara, professor de Economia da Universidade de Nairobi, prevê que o Porto de Mombasa não será capaz de lidar com o aumento das responsabilidades, mas outro especialista em governação, Alfredo Menha, acredita que os problemas serão ultrapassados.
E agora vamos ao desporto.
O comício dos supremacistas brancos em 2017 em Charlottesville, Virgínia. O presidente Joe Biden referiu o evento que resultou na morte de um contra-manifestante enquanto organizava a cimeira dos Estados Unidos na Casa Branca.
Como os ouvintes poderão ver, não foi um engano aqui nas peças. Essa é uma peça da Ana Guedes que já apresentámos. Não sei se teremos ainda o desporto com o João Santa Rita. Se não, podemos ver algumas manchetes que marcam a atualidade aqui nos Estados Unidos ainda, antes de fecharmos esta hora da emissão Na Voz da América. Lembrando que na próxima meia hora teremos também artes. Hoje a nossa convidada é a Sara Alinho, uma cantora cabo-verdiana que começa hoje uma digressão de um mês na Alemanha. Ela que está a lançar uma carreira praticamente a solo na Europa neste momento. Decidiu mudar a sua base para Portugal por agora. Entretanto, vamos ver algumas notícias que marcam os jornais americanos. Os imigrantes estão a ser enviados pelo governador da Flórida para uma ilha no norte dos Estados Unidos, lá em Massachusetts, onde os democratas dizem que podem recebê-los, fazendo o mesmo que o governador do Texas também tem enviado imigrantes que chegam de forma ilegal para aqui para Washington DC. Também o New York Times destaca hoje também um combate aqui no Congresso nos próximos tempos e também traz uma enorme várias reportagens sobre os locais recuperados à Rússia pela Ucrânia, onde tem havido denúncias de crimes de guerra. Igualmente fala sobre o encontro ontem entre os líderes da China e da Rússia. Desta vez estamos assim a chegar ao final desta hora. Daqui a pouco estaremos para mais 30 minutos nesta emissão da Voz da América. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português desde Washington nesta sexta-feira, 16 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no seu computador, telemóvel e tablet. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz América, pode ligar para o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. O presidente da Ucrânia denuncia crimes de guerra em zonas recapturadas à Rússia. A Alemanha diz que mercenários russos ocuparam posições perto da sua base no Mali. Em Moçambique, partido no poder prepara congresso que, no entanto, não vai definir seu candidato à presidência do país. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente teremos uma conversa com a cantora cabo-verdiana Sara Alinha. Mas primeiro vamos começar na Guiné-Bissau, onde as organizações não-governamentais ameaçam suspender todos os apoios humanitários, assim como o fornecimento de serviços básicos sociais, como saúde, educação e iniciativas de desenvolvimento. A decisão, tornada pública hoje através de um comunicado à imprensa, é uma resposta ao despacho do Ministro das Finanças de 2 de setembro, que suspendeu todos os subsídios às organizações não-governamentais e às entidades religiosas incidentes sobre os bens e produtos de qualquer natureza, por eles importados ou adquiridos no país. Para as organizações não-governamentais nacionais e internacionais e a Casa dos Direitos, agrupados num espaço denominado coletivo, a matéria de isenções fiscais está inserida nas atribuições e competências da Assembleia Nacional Popular. Por conseguinte, nenhum decreto-lei do Governo, muito menos o despacho de um ministro, podem revogar ou suspender uma lei aprovada pelo Parlamento. Este lamentável despacho entrou em vigor numa altura em que várias ONGs importaram toneladas de bens essenciais de apoio humanitário ao povo guineense, nomeadamente medicamentos de uso gratuito para o Sistema Nacional de Saúde, equipamentos agrícolas, viaturas de uso exclusivo no quadro de execução dos diferentes projetos de desenvolvimento, entre outros, salienta a nota. As organizações não-governamentais manifestam, contudo, a sua firme e inequívoca vontade de estabelecer pontos de diálogo franco com o Governo, mas as suas atividades podem ser paradas se o Governo não suspender esta decisão. Entretanto, em Moçambique, o Comitê Central da Frelimo reuniu-se ontem numa sessão que antecede o 12º Congresso do Partido, a começar no próximo dia 23, por entre críticas de que há uma campanha forte para que o presidente Filipe Nyusi faça o terceiro mandato como chefe de Estado. Ramos Miguel tem a reportagem.
A sessão começou com o apelo do presidente da Frelimo para que os debates fossem abertos para o fortalecimento do partido, o que, na opinião de alguns analistas políticos, faz parte de uma campanha pré-eleitoral e dos esforços para reforçar o seu capital político. Mas, para além disso, diz o analista político João Mosca, está havendo uma campanha pré-eleitoral, nomeadamente visitas constantes do presidente Nyusi a diferentes partes do território moçambicano, debates sobre diversos aspectos da vida do país, incluindo uma campanha muito forte relativamente à formação e composição dos órgãos e das organizações sociais do partido, nomeadamente OJM, OMM e a CLIN. É uma campanha muito forte que visa promover e engrandecer o mandato do presidente Nyusi. E até o momento, nenhum membro da FELIM manifestou, pelo menos publicamente, a intenção de se candidatar a presidente da República, e não sei se o Congresso vai definir isso. Realizou João Mosca.
Recordo que a última reunião do Comitê Central da FELIM terminou sem qualquer comunicado, e isso foi em consequência de uma intervenção de um antigo patente ou dizendo claramente ao Nhussi que não devia ter seu mandato. Não? A partir daí a reunião parece que respondeu bastante e terminou imediatamente a seguir, sem qualquer resumo ou comunicado ou qualquer coisa. Não?
Aquele analista assinalou que nesta campanha Filipe Nhussi e as tendências que o apoiam no seio da Frelimo está a apostar fortemente na cooperação internacional.
A cooperação internacional está sendo muito utilizada, está a chegar muito dinheiro a Moçambique, de diferentes países, organizações internacionais, à volta da questão, sobretudo, do conflito de Cabo Delgado, mas também da construção de infraestruturas, nomeadamente as estradas, e está a haver uma entrada de dinheiro bastante grande.
E acha que o Presidente Nhussi vai fazer o terceiro mandato?
Está a haver uma campanha pré-eleitoral muito forte e, portanto, agora depende muito das forças internas da Frelimo se vai haver terceiro mandato ou não, mas em princípio os presidentes querem sempre um terceiro mandato, né? Mesmo que não seja para determinar os seus negócios, camuflar aspectos jurídicos e de justiça possam permanecer as concreto das dívidas ocultas e a participação de Filipe Nhussi neste processo em que existe por parte do Tribunal de Londres pedido de presença e que até neste momento não foi possível, ele também está basta uma unidade diplomática.
Por seu turno, o analista político Moisés Mabunda considera que Filipe Nhussi tem estado a esforçar-se por ir ao Congresso com o seu capital político fortificado.
Esta questão de terrorismo deve muita força. Conseguiu-se conter um pouco o terrorismo comparado com há dois, três anos, né? Antes de termos apoio, sobretudo da Ruanda. Neste momento, o que se está a passar é terrorismo de guerrilha, que é muito difícil de conter. Mas aquele localizado que ocupava as sedes de estratégia foi largamente depelado. Depois, temos este retomar do apoio externo ao orçamento do Estado e no início da exploração do petróleo. Depois, mais esta ida ao Conselho de Segurança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje, a nossa convidada é uma artista cabo-verdiana, fruto de um mosaico de identidades, que cria, compõe e canta no tom do seu peito, Sara Alinho.
Vazio, vento me levando atrás de uma descoberta. Tudo que aqui encontrei em mim, tudo que aqui não chegou, fruto de tudo, um novo viver, de identidade. Aceita tudo que é capaz de existência e poder.
Filha de mexicano e cabo-verdiana, Sara Alinho nasceu em Portugal. No entanto, passou a maior parte da sua vida em Cabo Verde, onde se adentrou no mundo da música, a acompanhar numa primeira fase a mãe, Tete Alinho, compositora e intérprete, e mais tarde, Sara Alinho lançou-se na sua primeira obra, Mosaico. Agora, está a apresentar na Europa Tom Di Petro, ela que há alguns anos passou a viver em Lisboa como uma forma também de internacionalizar a sua música. Sara Alinho começa hoje uma digressão durante um mês pela Alemanha, na cidade de Colônia. É com ela que falo precisamente a partir da cidade de Colônia, na Alemanha. Sara Alinho, obrigado por estar aqui em Artes na Voz da América. Cresceu junto da música tradicional cabo-verdiana, tem uma influência global e agora arranca e agora está a dar a conhecer a sua música numa fase já mais amadurecida na Europa. Como é que apresentaria a sua música neste momento, com forte influência do tradicionalismo cabo-verdiano, ou então com muitas inovações, talvez percorrendo uma via bem pessoal?
Eu acho
eu acho que o caminho não é muito diferente. Eu acho que já há muitos jovens a fazerem o que eu faço, portanto que tem uma música muito mais moderna, mas ainda com uma essência, portanto, cabo-verdiana. Eu acho que eu identifico-me com alguns artistas também que fazem, portanto, que estão a seguir essa mesma linha. Porém, o que me diferencia talvez é o fato de eu ter toda esta mistura direta, não é? Eu cresci, portanto, no meio dentro da música do México, eu ia muito férias e cresci, bebi muito da música mexicana, assim como bebi muito da música cabo-verdiana, essencialmente mais da música cabo-verdiana. Portanto, e isso espelha-se na minha música, principalmente na minha forma de compor. Eu não tenho uma forma de compor tradicional, mas mais contemporânea. É mais... portanto, ela é muito... não é tão fácil de perceber. Ela é tipo uma cachupa, eu costumo dizer. É? Eu cozinho uma cachupa com todos os ingredientes que eu recebi. Portanto, depois a ponto, segundo a minha percepção. E eu acho que, pronto, torna-se algo que é muito próprio. Mas que também é algo que acontece naturalmente em Cabo Verde. Em Cabo Verde eu vejo muitos jovens a fazerem isso. Portanto, o Cabo Verde sempre foi exposto, um ser muito global, um cidadão muito global e que recebe muito de fora e que termina por criar algo novo. Isso é algo muito natural no povo cabo-verdiano, não é? É nós. Então, eu acho que naturalmente, mesmo se eu não tivesse tantas influências a nível, portanto, estas influências do lado do meu pai e da minha mãe, eu terminaria por fazer isso naturalmente, como qualquer outro cabo-verdiano. É, sempre foi uma tendência.
Que diferença temos entre a Sara Lindo Mosaico, que lhe até lhe garantiu um prémio em 2014, e Tom Di Petto agora? Que diferença temos entre esses dois artistas? Ou é mesmo artista em evolução?
Eu acho que é disso, são duas pessoas completamente diferentes. Uhum. No Mosaico eu tinha, portanto, eu tinha uma forma de compor um pouco mais, por assim dizer, mais naif, e também era, mesmo em termos do conteúdo das minhas letras, eu gosto também de escrever um pouco. Portanto, eu não me considero uma artista de intervenção, mas as minhas letras, algumas das minhas letras, portanto, são... Posso dizer que tem um toque de intervenção e portanto, do primeiro CD ao segundo, portanto, há essa diferença. É uma escrita mais madura, em termos também dos arranjos também, são arranjos mais complexos. O primeiro CD era mais simples, também era o meu primeiro álbum, eu tinha essa necessidade um pouco de afirmação, não é? De sair da Sara Sarita e também apresentar-me como uma artista que tinha uma compositora, principalmente uma cantautora, afirmar-me mais como cantautora e compositora. Então acho que essencialmente foi essa é a grande diferença entre Mosaico e Tom Di Petto, porque em ambos eu tenho composições minhas. Claro que o Mosaico foi mais inovador, porque eu não tinha nada antes, só tinha um álbum feito com a minha mãe, que fizemos em conjunto, então foi muito diferente daquele álbum, portanto foi, chamou mais a atenção. Mas o Tom Di Petto, sem dúvida, portanto, fala de uma Sara mais crescida, mais madura a nível musical, a nível também na escrita em si.
Neste momento está na Alemanha, hoje dia 16, tem um concerto em Köln, em Colônia, e vai estar até dia 15 de outubro na Alemanha. Como te vê este concerto, o que leva, já que são muitos dias de estrada, praticamente um mês, né?
Sim, sim.
Um país não fala nem português nem crioulo.
Só falo inglês, mas é curioso, porque o alemão é um povo muito receptivo, é dos públicos que até agora eu gostei também mais de partilhar com eles a música, porque eles gostam, dançam, interagem, são muito receptivos. E sim, para voltar até um mês, são projetos diferentes. Eu vou estar cá na primeira, portanto, esta primeira semana vou fazer 4 concertos a solo. Depois eu fui convidada para tocar com uma orquestra muito conhecida em Stuttgart, que é uma orquestra que, portanto, eles trabalham com instrumentos de diversas partes do mundo, fazem uma mistura de música pop, música tradicional e clássica, e contam com a participação de vários músicos de diferentes partes do mundo, e muitos deles refugiados. Portanto, é um projeto belíssimo, que já começa a ter muita força, e até posso dizer que já é mais comercial, em Stuttgart. Portanto, eu tive o convite para cantar com eles neste projeto. Vão ser mais de 60 músicos num palco, numa sala muito, muito conhecida, Lieder Hall, que é uma sala onde muitos, pronto, muitas pessoas importantes a nível da música clássica também já tocaram, e é um projeto completamente diferente do meu, vai ser uma experiência completamente nova, mas pelo menos, pronto, agora já começo a ter convites também, que é muito bom, convites de fora, de cá da Alemanha. Depois eu vou para Frankfurt, onde eu vou ter... Vou tocar com um quarteto de jazz, que é outra formação, e aí nós essencialmente vamos fazer mais clubes de jazz, onde, pronto, eu estarei acompanhada por um quarteto. E pronto, e tem esta é uma tour muito diversa, mas mesmo em termos de estrutura, em formato, vai ser muito rica. Portanto, estarei aqui, sim, um mês, quase um mês.
Ainda?
Em que vem. Yeah.
Ainda tem
a conquistar a Alemanha. Eu costumo dizer que os artistas são como os conquistadores há muitos anos atrás. Nós vamos conquistando pouco a pouco os países e o público.
E o que é que, ainda não vou falar já de próximas produções, porque está agora a promover o seu último trabalho, e também o mais recente trabalho, e também tem esse tour enorme, mas se quisermos podemos falar de próximos compromissos. Por onde anda a Sara, onde estará a Sara Lim, não somente a nível de exibição, de shows, mas também a nível de produção nos próximos tempos? E para quando, ou já haverá na ideia um crossover, para eventualmente cantar em inglês, em francês, ou...
Sim, realmente não. Eu agora, portanto, daqui até dezembro, eu só tenho mais uma turnê em Itália, possivelmente o próximo em novembro. Vou fazer mais uma turnê, tive um convite também para cantar lá. Portanto, e posteriormente, talvez vá para Cabo Verde. Eu gosto sempre de terminar o último concerto em Cabo Verde, portanto, possivelmente faço um último concerto antes de dezembro. E posteriormente, eu acho que não sei, ainda não tenho nada preparado. Eu estou na preparação do meu novo álbum, mas só na parte mais, portanto, de estúdios, de concepção. Por agora ainda não vou gravar, mas já tenho em mente, pronto, mais ou menos um novo trabalho a caminho. Já estou a começar a projetar, não é? Um novo álbum.
Continua a centrar as suas obras, portanto, as gravações nas suas composições. Vai continuar a promover, vai continuar a centrar essencialmente nisto. Vai cantar o que compõe.
Não necessariamente. Eu acho que não. Eu acho que até então eu tive sempre a compor, mas eu acho que já senti a vontade de cantar músicas de todos os intérpretes também, e de começar a explorar mais, sim, a explorar mais. Eu comecei assim, não é? A cantar músicas de vários intérpretes, e depois terminei por escrever e por compor, mas também já sinto essa necessidade, sim, de explorar. Explorar outras portanto, outras músicas dos intérpretes e sim, e abrir um pouco mais o mercado, porque não? Há um mercado um pouco mais, sim, internacional.
E para tentar conhecer mais um pouco Sara Lim na sua vertente de composição, o que é que a leva a compor? Quando é que diz, vou compor isto aqui dá uma composição, e como é esse processo?
O meu processo criativo, portanto, portanto, há dois anos, ele era muito, costumava dizer, muito, muito ligado às minhas emoções. Quando quando estava triste ou tinha um problema, portanto, a minha forma de exercitar esses sentimentos mais, portanto, mais tristes, ou eu costumava compor. E para mim era uma forma muito fácil, não de... Era um processo muito fácil a mim, porque, portanto, com esse conjunto de emoções eu fazia uma música muito rapidamente, tanto a letra como a composição, portanto, a nível musical, a melodia. Mas depois eu comecei a fazer uma pequena mudança, que era forçar-me a compor, mesmo não estando triste e estando contente, e de uma forma também mais racional, o que também foi muito interessante, porque eu descobri também que podia fazer, e que até me levava às vezes a uma escrita mais não só mais feliz, mas também mais que podia portar algo mais pensada, mais estruturada e com alguma riqueza também a nível de... Porque muitas vezes nós espelhamos o que vem em nós mas é mais difícil também escrever para outras pessoas, porque muito quando tomamos de como escrevemos e fazemos uma música com o que nos vai no peito, é bom, mas muitas vezes essa música não vai orientada às outras pessoas. Há pessoas que não se identificam, ela é muito pessoal, às vezes sim, às vezes não. Então também fiz esse exercício, ok, agora vou escrever para as pessoas também, porque afinal nós cantamos para as pessoas, o que nós fazemos é para as pessoas, não é? Então isso trouxe uma perspectiva nova. Portanto, hoje em dia tenho essas duas facetas. Posso compor no quando estou muito triste, e assim como posso compor, se decidir compor, quero fazer uma música, pois para mim é muito fácil esse processo. E gosto muito, é o processo que eu mais gosto, acho, nesta área. Também gosto de cantar e partilhar, mas acho que o processo criativo ainda gosto mais. É muito prazeroso.
E já que não, já disse anteriormente, não tem por agora, não tem grandes agendas até ao final do ano, mas também no seu horizonte estará uma digressão para o México, para a terra do seu pai, do seu primeiro irmão, e também para a África?
Sim, claro. Eu teria todo o gosto. Aliás, eu sempre quis cantar em Latinoamérica e também no continente africano, explorar mais. Porém, a minha música ainda não está orientada para esses mercados, mas no futuro, sim. Eu acho que o sonho de qualquer artista é que a nossa música atinja o mundo inteiro, não é? Não importa o país, não importa a raça, não importa. O importante é que chegue ao maior número de pessoas. Eu, pelo menos, penso assim. E unir as pessoas, principalmente. E tenho, sim, essa ambição de querer chegar a mais pessoas e a mais partes do mundo. Gostaria muito de ir para o Japão, por exemplo. Gostaria muito que a minha música, sim, tivesse uma boa audiência em Japão, na China, também.
Sara gosta mais de concertos intimistas, estar em pequenos quartetos ou estar com orquestra e grandes grupos? Ou sentes à vontade em qualquer um desses ambientes?
Eu sinto à vontade. Eu gosto de tocar sozinha. Dá-me uma certa liberdade, porque eu não sou uma música de escola. Sou uma música, portanto, que aprendo de forma empírica. E quando estou sozinha, eu tenho mais controle da situação. Eu sou mais livre, porque sei que posso explorar mais. Quando estou com a banda, adoro a partilha, porque é uma partilha única, é uma comunicação. Ter que estar a comunicar com muitas pessoas é muito especial. Porém, eu fico um pouco mais preocupada, porque, claro, temos que respeitar, portanto, temos que estar mais atentos. São experiências completamente diferentes, mas eu abraço ambas e gosto de ambas. E gosto dessa diversidade, de poder conectar com pessoas e essa diversidade, não é, que a música nos permite. Para mim, é muito diferente. Para mim, ambas, os diferentes formatos são bons. A única diferença é que eu sinto mais livre quando toco sozinha, porque sempre aprendi a tocar sozinha, portanto é a minha zona de conforto.
Sara Alinho, artista cabo-verdiana, que hoje começa uma digressão pela Alemanha, foi minha convidada nesta edição de Artes da Voz da América. E em jeito de despedida, por que não? Tom de Peto, da Sara Alim. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana. Tem controle numérico e som.
pede água e mais perdão. Se o cacete ouve meu coração, coisas felizes, sincero, tanto feito com calma. Tempo perfeito é quem que marcado para voar. Bem com a gente, na paz não quer tu.
E quando nos aproximamos do final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita apresenta agora o resumo das notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que muitos ucranianos tinham sido enterrados em vários locais na região nordeste do país, recapturada à Rússia, incluindo famílias inteiras e pessoas que foram torturadas. Zelensky disse à agência Reuters que está a ser levada a cabo uma investigação, com ajuda internacional, havendo indícios de crimes de guerra cometidos por forças russas. Até agora foram encontrados os corpos de 450 pessoas, disse Zelensky. Por seu turno, o governador da região de Kharkiv disse que alguns corpos encontrados em valas comuns, em território recapturado à Rússia, tinham as mãos amarradas atrás das costas. Não houve reação das autoridades russas. Entretanto, quatro funcionários instalados pela Rússia morreram e vários outros ficaram feridos em ataques em zonas ocupadas pela Rússia, disseram entidades das forças separatistas. Na cidade de Luhansk, uma bomba matou o procurador e o vice-procurador nomeados pela Rússia. Dois outros funcionários governamentais nomeados pela Rússia foram mortos em explosões na cidade portuária de Berdyansk. Na cidade de Kherson, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em bombardeamentos à cidade ocupada pela Rússia. Entretanto, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a recente ofensiva da Ucrânia no nordeste do país tinha tido muito sucesso, mas avisou que as autoridades ucranianas se devem preparar para um conflito prolongado, porque esse sucesso não significa o fim da guerra. Os Estados Unidos deverão, entretanto, anunciar um novo pacote de 600 milhões de dólares em armas para a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje não estar pressionado em tempo para pôr termo ao que chama de Operação Militar Especial na Ucrânia, acrescentando que gradualmente as suas forças estão a assumir controle do território ucraniano. Putin ameaçou mais ataques contra infraestruturas ucranianas e acusou o Ocidente de tentar desmantelar a Rússia. O presidente da China, Xi Jinping, disse hoje que os países da Organização de Cooperação de Xangai, onde Putin falava, devem fortalecer a cooperação para evitar o que chamou de Revolução de Cores, uma alusão à chamada Revolução Laranja na Ucrânia. Falando na cimeira da organização a decorrer em Samarcand, no Uzbequistão, o presidente chinês disse que o mundo entrou num novo período de mudanças turbulentas e que os países membros da organização devem promover a solidariedade e cooperação, apoiando os esforços mútuos para garantir a sua segurança e interesses, impedir forças externas de levar a cabo revoluções de cor e opor-se em conjunto a interferências nos seus assuntos internos. Xi reuniu-se ontem com o presidente russo Vladimir Putin, um dos membros da organização. O presidente Putin disse que as potências emergentes não vão aceitar as tentativas do Ocidente de lhes impor as suas regras, afirmando terem-se registado transformações fundamentais na política e economia do mundo que são irreversíveis. A Alemanha disse hoje estar a acompanhar as ações de forças russas que recentemente chegaram a uma zona perto da sua base, na zona de Gao, no Mali, mantendo também sob observação as operações no aeroporto local, disse o Ministério da Defesa alemão. A Alemanha possui cerca de 1.000 soldados estacionados no Mali, a maior parte na zona de Gao, no norte do país, sendo a sua principal tarefa fazer reconhecimentos para a missão de paz da ONU, a MINUSMA. A presença dessas forças alemãs está, contudo, atualmente em causa devido a disputas com a junta militar em Bamako e a chegada de forças russas a Gao. A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, interrogou-se sobre o porquê da presença de forças russas perto da base alemã e sobre a sua influência nas operações do aeroporto, acrescentando que, face a isso, a Alemanha terá que reavaliar a sua atuação. As forças russas pertencem à organização privada Wagner e têm sido acusadas de violações de direitos humanos na região. Lambrecht disse que a Alemanha vai manter o seu envolvimento militar no Niger, que faz fronteira com Mali, mas onde a sua missão deve terminar no final do ano. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.